queimando pontes. Quero cumprimentar a todos em nome de Jesus. Vamos começar no livro de Mateus, de verso 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Muitas pessoas acham que esse confessar Jesus diante dos homens significa somente confessar o nome dele. Mas confessar Jesus diante dos homens vai muito mais além disso. Confessar Jesus significa confessar as palavras dele. Isso é, ou seja, os ensinamentos, os mandamentos, todo o que ele representava, ou todo aquilo que representa a ele, isso é confessar Jesus diante dos homens. Isso significa confessar o evangelho de Jesus diante dos homens. Porque são os ensinamentos e as palavras dele que dá valor ao seu nome. E quando separamos os ensinamentos e palavras de Cristo do nome de Jesus, estamos tirando todo o valor do seu nome e estamos confessando algo que não tem valor. E hoje tem muitas pessoas que estão fazendo exatamente isso, estão separando o nome de Jesus ou a pessoa de Jesus dos ensinamentos, as palavras e os mandamentos de Jesus. E mesmo assim, eles acham que estão confessando o nome dele diante dos homens. Continuamos. Mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue em pos de mim não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perde-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la. E quem vos recebe, a mim me recebe. E a quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá a recompensa de justo. E aquele que der até mesmo um copo de água fresca a um destes pequeninos, na qualidade de um discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Aqui diz que Cristo não veio trazer paz à terra, mas espada. Queimando pontes, essa frase vem de um acontecimento histórico, onde havia um exército que foi atacar e conquistar uma isla onde havia um grande exército. E para chegar à isla, esse exército tinha que cruzar uma ponte para conquistá-la. E cruzando a ponte, todos os soldados foram encorajados a lutar e pelejar assim com valentia para conquistar a isla. E depois de todos cruzarem a ponte que conduzia à isla, o chefe ou o capitão do exército fez alguma coisa bem interessante. Usou uma estratégia para assegurar a vitória na batalha. Ele mandou dois soldados a queimar a ponte para que ficasse somente duas opções: pelejar e lutar para conquistar ou morrer. E assim, com a ponte queimada, somente ficaram duas opções para esse exército pequeno ao confrontar uma grande multidão nessa isla: vencer ou morrer. Ele eliminou qualquer opção de escape. Ele não deixou nenhum lugar de saída no meio da batalha, para que seus corações não seriam tentados de voltar para trás no meio da batalha. E assim ficou somente uma saída, e isso foi ganhar a batalha. Ou morrer na tentativa. Nossa batalha, nossa guerra, é muito mais grande que somente conquistar uma isla. Nossa guerra é para o fim de obter o reino de Deus. E quando nós não procuramos forçar nossa entrada nele, e somos tentados correr para trás, voltar para trás, ou procurar uma saída, isso mesmo é o que vai acabar acontecendo. E assim, essa frase, queimar a ponte, é muito parecida à ideia de pegar a nossa cruz. Nos tempos antigos, quando as pessoas foram crucificadas sobre uma cruz, isso significava algo naquele tempo. Quando um homem pegava uma cruz, ele estava queimando todos os pontes a esse mundo. Isso significava que tudo acaba quando uma pessoa pega sua cruz. Somente despedir a sua família, despedir de seus amigos, pegar sua cruz para ir e morrer. Quando nós pegamos a cruz, isso não é algo para fazer de tempo parcial ou de meia coração. Isso é algo que exige nossa dedicação até a morte, porque temos escolhido um caminho, temos entrado num exército, estamos seguindo a Cristo, que tem um só propósito ou objetivo. E isso é de vencer esse mundo, escapar esse mundo e levar todas as pessoas quanto podemos, conduzindo essas pessoas ao reino de Cristo, para seguir a nosso capitão, Cristo, que manda queimar as pontes. Com essas palavras, não vim trazer paz, mas espada. E o que isso significa? O que Cristo estava fazendo aqui era de chegar até os laços mais íntimos das nossas vidas, laços familiares, laços entre filho e filha, pai e mãe, filho e pai, mãe e sogra, uma mãe e seu filho, dizendo que se não estiver disposto a romper até esses laços, não será digno de ser discípulo dele. Dizendo, é aquele que ama pai e mãe mais que a mim, não é digno de mim. Dizendo, aquele que ama filho ou filha mais do que ama a mim, não é digno de ser meu discípulo. E às vezes temos que queimar os pontes ou romper os laços mais íntimos para os que amamos aqui nessa terra, para poder continuar e seguir a Cristo. Porque o nosso compromisso para com Deus é muito mais alto e muito mais importante que todos esses outras relações e compromissos. E se nossa relação com o nosso rei não... essa prioridade ou importância, não somos dignos de ser discípulos dele. Como ele mesmo diz, qualquer que não pegar a sua cruz para seguir a ele, não é digno dele. Temos que estar dispostos a queimar toda a ponte a ideias religiosas, outras religiões, conceitos falsos, doutrinas falsas, até para outros grupos religiosos, por mais parecidas ou semelhantes que sejam à verdade. Faz pouco fomos acusados de termos queimado nossas pontes por conta de não estarmos de acordo com muitos outros grupos, grupos conservadores, outros grupos parecidos, onde não podemos participar ou apoiar. Então, somos acusados de haver queimado nossas pontes, nossas relações com diversos grupos. E isso é exatamente o que estamos fazendo. Não dá pena declarar o que estamos fazendo. Estamos em desacordo com a maioria das igrejas, até igrejas conservadoras, seja qual for, igrejas menonitas, igrejas Amish, igrejas tradicionais, pois estamos declarando abertamente nossa visão, missão, a direção, e se eles não estão de acordo, eles têm que decidir estar em contra. Estamos queimando as nossas pontes a essas ideias que não dão resultados, que ideias das quais temos visto seus frutos. Temos visto os frutos que muitas ideias produzem. E vez tras vez confrontamos igrejas tradicionais que não estão dispostos a queimar as pontes para as ideias que mantiveram ao longo de todo o tempo, ou seja, ideias erradas que tinham todas suas vidas, que não estão dispostos a deixar para o fim de morrer, para encontrar a vida. Sempre existe uma cruz para seguir a Cristo. É dizer, tem um preço para ser pagado. E muitas vezes o que acaba acontecendo é que tem muitas pessoas que estão desejando os resultados, os frutos que estamos procurando, mas não estão dispostos a pagar o preço necessário para obter esses resultados e frutos. E esse preço, que realmente é o único preço que existe, que produz os frutos, é a morte. E se você não estiver disposto a pagar o preço que Cristo exige, você vai ficar numa brincadeira com Deus, numa brincadeira de política religiosa. E Jesus aborrece as políticas religiosas. Cristo morreu para nos livrar deste mundo e suas políticas. E por mais que eles estão falando do reino de Cristo, por mais religiosa seja seu falar, se a cruz não está incluída no mensagem deles. Muitos deles estão dizendo que o que estamos fazendo vai acabar fracassando. Vamos observar o que vai acontecer dentro de alguns anos. Como vão fracassar, sabe? Talvez isso aconteceria. A gente pode fracassar. Você talvez fracassará. Eu talvez vou fracassar. Mas prefiro morrer tentando, em vez de ficar sentado, contente, numa derrota. Prefiro morrer tentando, fazendo esforço para a vitória, em vez de nunca começar. Eu acho que temos uma mensagem do reino de Deus que chama as pessoas ao arrependimento, que chama as pessoas a morrer para si mesmo, para produzir vida. E se alguma pessoa não está disposto a ouvir essa mensagem ou acha que é duro demais, achando que estamos queimando pontes, separando as pessoas, saiba que isso é o que Cristo declarou que ia acontecer. E se isso aconteceu com Cristo, o mesmo vai acontecer com nós. Ele mesmo declarou dizendo que não vim trazer paz, senão uma espada. Vim trazer divisão. E se estamos seguindo a ele, e isso foi o que aconteceu com ele quando ele apresentou o reino, sabe? Pois nosso desejo não é isso. Nosso desejo não é de ser rejeitado. Não estamos procurando ser rejeitados pelas pessoas. Todos aqui desejamos ser aceitados, ser ouvidos pelas pessoas neste mundo. Queremos que as pessoas ouvem a mensagem e vivem pelo reino de Cristo. E se for rejeitado, vai causar divisão, tanto quanto aconteceu com Cristo. E se isso aconteceu com ele, o mesmo vai acontecer com nós. Muitos estão dizendo que isso vai fracassar, não vai funcionar. Mas vendo a história, aqui temos poucos anos de termos começado. E fica meio difícil saber qual será o nosso fim. Mas, por outro lado, temos visto grandes igrejas com longas histórias de terem anunciado algum evangelho, ou evangelho que eles acham que é o evangelho do reino, e eles se têm muito tempo, muitos anos, eles se têm um registro de desempenho. E o que eu vejo é que eles se conseguiram manter um sistema religioso, porque por conta do medo de sair fora dele. Um sistema religioso onde tem muita pouca vida. E temos tentado participar com eles, trabalhar juntos com diversos grupos. Até alguns de nós participaram com esses grupos e fomos rejeitados por eles. O que estamos anunciando é rejeitado. Eles dizem que somos radicais demais, somos francos demais, diretos demais com a verdade, por conta do fato de simplesmente sermos transparentes, onde quer que vamos a pregar ou anunciar a mensagem, somos transparentes, explicando exatamente os nossos propósitos, o custo, sem deixar nenhum segredo, até o ponto de procurar quais serão as diferenças ou os pontos em conflito. Não para tentar causar argumentos ou discussões, mas simplesmente para o fim de sermos honestos com o que temos achado e o que estamos fazendo. Muitas vezes, isso significa queimar pontes. Você sabe quando for queimado a ponte, você deixa de pensar em como escapar. Quando uma pessoa queimar uma ponte, chegou o tempo de lutar na batalha. É nossa única esperança é de ganhar e vencer essa batalha contra Satanás, vencer esse mundo. E a coisa interessante é que todas as pessoas que ficaram de trás, ao outro lado da ponte queimada, eles têm todos os meios para reconstruir a ponte, para seguir e para continuar juntos com a gente. Mas nós estamos numa batalha e não dá tempo para reconstruir alguma ponte para voltar para trás. Eles são os que têm que construir uma ponte para mover em nossa direção. E se nós estamos enfocados numa ponte para eles, estamos indo em direção contrária. Agora é a hora de prosseguir para diante. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. É quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Cristo é digno. Cristo é digno de ser seguido. Seremos dignos dele, seremos dignos da sua mensagem. Aquele que achar sua vida a perderá, mas aquele que perderá sua vida por causa dele achará. A única forma de achar esse caminho, essa vida que as pessoas não conseguem entender, é por meio de perder as nossas vidas. Jesus não é algo para ser experimentado, como provando uma camisa, para saber se gosta ou não gosta. Jesus não é uma opção religiosa, como para dizer isso é bom ou aquilo é bom, mas a vida cristã do reino somente se consegue por meio de morrer. É possível falar sobre ela, escrever sobre ela, tentar de experimentar ela, meditar sobre ela, mas é até que você chegar a esse ponto de morrer, você não sabe nada dela. Até morrermos, não somos dignos dela. Não somos parte dela. Quando pensarmos ou considerarmos o povo de Deus, os israelitas, os chamados povo de Deus, eles não eram o povo de Deus. Eles ficaram longe de Deus. Deus fez promessas a eles, mas eles falharam vez tras vez tras vez. Muitos poucos deles foram seguidores fiéis. Eles tinham algumas promessas por serem de uma certa descendência, mas Jesus declarou abertamente que eles eram filhos do diabo. E se tivessem a fé e foram descendentes de Abraão, não estiveram procurando matar ele. Os israelitas não tinham fé em Deus e por isso precisavam tanto das leis no Antigo Testamento para manter em ordem esse povo rebelioso. Se uma pessoa no Antigo Testamento fosse justo, ele não precisaria uma lei para ser justo. Ele amava a Deus e queria agradar a Ele, tal como hoje. Esse povo do antigo pacto foram incrédulos e tinha muitos poucos. No livro de Romanos diz que os israelitas verdadeiros são os que obedecem a Deus e ouvem a sua voz. Esses são os fiéis. Muitos estão tão preocupados, embarazados nas leis e regras do Antigo Testamento, mas na verdade, os homens justos do Antigo Testamento sempre ficaram um pouco fora do acampamento. Diz que os filhos dos profetas sempre ficaram fora de Jerusalém, e de vez em quando Deus lhes mandou aos israelitas dentro de Jerusalém a declarar uma mensagem bem dura quando os israelitas começaram a desviar contra os planos de Deus. Deus mandava um profeta para falar com eles e muitas vezes acabaram saindo golpeados, maltratados, abusados pelo povo judeu. Sempre foram chamados loucos ou radicais, mas eles foram os que ouviram a palavra de Deus. Não era o sistema estabelecido. Muitos estão pensando ou estão esperando para Deus fazer algo. Esse povo incrédulo do Antigo Testamento ficaram sentados esperando Deus fazer algo. Isso está acontecendo muito hoje entre muitos grupos, entre os evangélicos, entre grupos conservadores, menonitas, e quem for, estão esperando, sentados, sem fazer nada, esperando que Deus faça algo. Deus vai mudar a minha vida. Deus me vai vai me livrar. Deus vai fazer isso ou aquilo na minha vida. David, no antigo, com uma só pedra, ele não estava esperando Deus fazer algo. Se apresentou o inimigo, ele viu o inimigo e ele correu para confrontar aquilo. E todos os irmãos queixaram, reclamando, dizendo, por que você está aqui? O que está fazendo aqui? Tem ovelhas para ser cuidadas. Mas ele disse, David disse, eu vou confrontar aquele gigante, eu posso matar ele. E correu, confrontou e saiu vitorioso. Estamos numa guerra. E algumas pontes vão ficar queimadas. Tem um preço para ser pagado, se estivermos dispostos a pagá-lo. Quem vos recebe, a mim me recebe. Aqui temos uma carga pesada para aqueles que entram na batalha com Cristo. Quem vos recebe, a mim me recebe. O que quer dizer crer? Crer nele. O que achamos? Achamos que isso significa somente crer na morte dele na cruz, na ressurreição? Ou achamos que isso significa crer nas palavras dele? Cremos naquilo que Cristo mesmo falou e demonstramos o que cremos pela fé em fazer o que Ele mandou. Cremos nele por meio de pôr em prática aquilo que Cristo ensinou. Essa é a mensagem de Cristo. Se crermos nisso, isso faremos. E se estamos ouvindo a Ele, estamos ouvindo a Deus. E Cristo disse, se eles ouvem a vocês, eles estão ouvindo a mim. E se são rejeitados, a mim me estão rejeitando. Não estamos dizendo que se algumas pessoas não nos ouvem, que são rejeitados por Deus. Não estamos dizendo que o que estamos dizendo é a lei absoluta, mas tem uma ideia, um princípio de que se temos um conselho sábio que estamos apresentando e é rejeitado por outros grupos ou certas pessoas, tem algum problema? Existe um problema. Mas mesmo assim, vamos perdoar a eles, vamos receber a eles e vamos continuar com misericórdia. Mesmo assim, vamos continuar com paciência. Se estão vivendo dentro dos princípios do reino, eu não encontro lugar ou motivo para justificar, rejeitar alguma pessoa. Mas o problema é que se eles não vão ouvir, não podemos colocar confiança neles. Não podemos rejeitar a certas pessoas, mas mesmo assim não podemos colocar confiança. Se você mandar seu filho fazer algo, ou pedir a algum irmão fazer algo, e você espera que seja cumprido o que você pede, e você voltando descobre que aquilo que você pediu não está feito, você perde a confiança. começa a romper o laço de confiança com aquela pessoa. Eles não ouviram, não queriam atender. É a fidelidade é o que Deus está procurando numa pessoa. Ser fiel, fazer o que Ele diga. Mas se Deus não pode depender em você, a confiança está cortada. Nossa comunhão está em prejuízo. Nossa comunhão é por meio de andar na luz. E enquanto andarmos na luz, precisamos de conselho e direção. E muitas vezes é compartilhado algumas preocupações uns com os outros. E temos que ouvir aquilo que o outro está vendo, o outro está dizendo. Não quero dizer que vamos fazer tudo perfeito, mas estamos ouvindo, estamos atendendo os conselhos. Como você, quando dizer a um filho, mandando ele com uma responsabilidade, e quando seu filho começa a assumir a sua responsabilidade, começa assim, fazendo bom, mas ao decorrer do tempo, eles começam a faltar um pouco e cometer alguns erros. Isso não quer dizer que estão ficando fora. Isso significa que talvez eles precisam um pouco de encorajamento, um pouco de ajuda de vez em quando. Não é para eles ficarem rejeitados. Não é como uma pessoa que simplesmente não vão ouvir. Existe uma responsabilidade dentro desse reino. E muitas vezes precisamos um pouco de ajuda, o conselho, o encorajamento. Mas quando um conselho, uma ajuda não é aceitado, quando é rejeitado, isso rompe a confiança entre irmãos. Eu não tenho que compreender tudo aquilo que está fazendo algum irmão, mas pelo menos tenho que ter um pouco de confiança nele. Isso é o que constrói a confiança numa igreja. Muitas vezes surgem pessoas que não vão ouvir, não vão atender, e não é dizer que estamos julgando a eles ou rejeitando a eles, mas o problema é que não podemos confiar neles. Simplesmente não podemos colocar nossa confiança sobre eles. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta receberá a recompensa de profeta. Existe uma razão por que as pessoas nos recebem e, por outro lado, por que as pessoas rejeitam o que estamos dizendo. Tem igrejas conservadoras que enfatizam muito a autoridade da igreja, afirmando e exigindo às pessoas a se conformarem a tudo aquilo que eles indiquem e dizem. E caso contrário, serão rejeitados, expulsados ou até excomulgados da igreja. E eles estão fabricando seu próprio sistema. E esses grupos, mesmo com todas essas regras e autoridade, quando chegar uma pessoa simples uma pessoa justa, uma pessoa que está vivendo pelo reino de Cristo, esses não são recebidos, são rejeitados. Esses grupos não estão rejeitando a nós, estão rejeitando a mensagem do reino. Não é fácil. Exige até a morte para entrar nele. E se você tiver um desejo pequeno de voltar para trás, o que você precisa fazer é queimar aquela ponte. Se você tiver alguma saída de escape na mente, ou uma ideia de como escapar da batalha, melhor acabar com ela agora. Porque, na verdade, quando as coisas começam a se complicar e começa a batalha, você, com essa opção, esse plano B de escape, vai acabar saindo do reino de Cristo e voltando para trás. Essa batalha é uma batalha incrível. Temos inimigos por todos lados, tentando de desencorajar, conduzir a um caminho para voltar ao mundo. E a única forma em que podemos vencer esse mundo é de nos sujeitar aos ensinos e mandamentos de Cristo, trabalhando e cooperando juntos com irmãos nesse reino, ajudando uns aos outros para seguir caminhando na luz, tendo comunhão uns com os outros. E assim teremos o poder para vencer. Que Deus abençoe a sua palavra.